Senhora Presidente, senhores senadores, senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, eu quero fazer um registro aqui com entusiasmo e com alegria. No domingo eu participei do ato pelas diretas no Farol da Barra, em Salvador. Havia uma multidão. Os números são díspares. Uns diziam que tinha 50 mil, outros 70, 80, 120 mil. A verdade é que havia, o Farol da Barra estava tomado. Havia um mar de gente nesse ato pela democracia. E eu voltei com a convicção de que o povo brasileiro e o povo baiano, em especial, a partir daquele momento eu fiquei absolutamente convencido que o povo não vai abrir mão da democracia. O povo brasileiro quer mais democracia, porque a democracia fez um bem enorme a esse país. O Brasil da democracia é infinitamente melhor do que antes. O Brasil da Constituição de 88 é um país cujo Estado estendeu seus braços para o conjunto da sociedade brasileira. A rede de proteção social criada pela Constituição de 88 chegou aos nossos dias, amparou todos os brasileiros. Essa é que é a grande verdade. E essa rede de proteção, infelizmente, está sendo desmontada pelas contrarreformas do governo Temer. Mas esse ato em Salvador me deixou entusiasmado pela participação popular e também pela grande contribuição dos artistas baianos. Foi um desfile de talento e um desfile de beleza. Começou às 2 da tarde e terminou às 8 da noite. E o povo não arredou o pé. Uma grande manifestação de democracia como há tempo eu não via. Eu vejo isso com uma possibilidade de ampliarmos a democracia e sairmos dessa polarização sem sentido de grupos que se degradiam simplesmente pelo poder e não para oferecer o melhor em políticas públicas para a sociedade. Nós temos que dobrar essa página da intolerância. E eu venho repetindo que só temos um caminho para dobrar essa página da intolerância, é dando voz ao povo. É promovendo o povo como juiz dessa disputa insana, através de uma eleição direta, através de eleições diretas. Isso já não é a primeira vez que isso acontece no nosso país. E hoje a necessidade é enorme de devolver a decisão à sociedade, porque a representação política está extremamente desacreditada. Há um fosso entre o representante e o representado. A sociedade já não se vê representada e é ela que escolhe. Mas sabe por que aconteceu? Sabe por que a sociedade escolhe e logo em seguida desacredita na pessoa ou no agente político que ela mesma escolheu? Pela contaminação do poder econômico nas eleições. E aqui tem... Aqui, diariamente, ainda há pouco, um dos oradores que me antecedeu, o senador Lazier, indicou um dos responsáveis pelo financiamento de 1.800 políticos em todo o Brasil. E se dizia que a JBS tinha a Friboi, não era nem a JBS, era a Friboi. Ela tinha aqui no Congresso Nacional, na Câmara Federal, 170 deputados. Mas isso é muito mais do que isso. 70% da representação no Congresso Nacional foi financiada por apenas 10 grandes empresas. 70% dos representantes aqui foram financiados por 10 grandes empresas. Portanto, 70% da representação parlamentar responde a essas grandes empresas. É por isso que a gente vê coisas absurdas acontecendo aqui no Senado Federal. semana passada, na Comissão de Assuntos Econômicos, todos criticaram a reforma trabalhista, que a reforma trabalhista precariza as relações de trabalho e vão provocar mais desemprego e uma queda na renda do trabalhador. Isso está óbvio. E todos criticaram, inclusive o relator da proposta. Mas na hora de votar, 14 votos a favor. Aprovado. E aí explica a influência do poder econômico na representação política. E nós precisamos sair desse impasse. O Congresso não tem condições de nos indicar uma saída, um caminho. O presidente da República virou o suspeito número um da República. Está sendo investigado e possivelmente denunciado por esses dias. Como alguém já disse aqui, vai ser pela primeira vez que alguém será denunciado por crime comum no exercício do mandato. É isso que pode acontecer e que deverá acontecer nos próximos dias com o presidente Michel Temer. O ato da Bahia, ele é fundamental em vários aspectos. Primeiro, pela grande manifestação popular. Segundo, pela paz, pela tranquilidade. Não tivemos um momento sequer de estranhamento entre toda aquela multidão que ali estava e a polícia passeando, literalmente passeando em meio aos manifestantes, completamente diferente do que aconteceu na última grande manifestação em Brasília, em que infiltrados, encapuçados, provocaram e a polícia agiu indiscriminadamente, atingindo a todos os participantes. Em Salvador, na Bahia, não houve absolutamente nenhuma manifestação de violência, pelo menos que eu tenha conhecimento, muito menos o ato das mulheres em São Paulo e o ato em Porto Alegre. Não tenho notícia de que tenha havido qualquer manifestação mais agressiva. O que significa que o povo brasileiro é um povo ordeiro, quer a paz, quer a democracia. E nós temos que tirar a cera do ouvido, esse Congresso precisa tirar a cera do ouvido e ouvir a voz rouca das ruas. E eu aqui falo, como falei lá no ato do Farol da Barra em Salvador, fiz um apelo à multidão que ali estava e faço um apelo a todos aqueles que estão nos ouvindo, que estão no trânsito, que estão em suas casas, assistindo a TV Senado, ouvindo a Rádio Senado, para que todos se mobilizem para organizar os comitês pelas diretas. Não há dúvida. Esse Congresso, com 70% dos seus representantes eleitos por financiamento de 10 grandes empresas, não tem condição de acender a luz no final do túnel da crise política que já vai para o terceiro ano. Portanto, é necessário que nos mobilizemos, que os comitês pelas diretas sejam organizados nas universidades brasileiras. Aliás, ontem na UNB foi criado o primeiro comitê pelas diretas na Universidade de Brasília. É necessário que os estudantes do Acre, do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, de Goiás, de todo o Brasil, criem os seus comitês por sala de aula, criem os seus comitês por faculdade, por universidades. É necessário que criemos os comitês pelas diretas dos nossos locais de trabalho, como nós aqui no Senado, no Congresso Nacional, na quarta-feira passada, nós criamos a Frente Parlamentar Suprapartidária pelas diretas. E nós estamos trabalhando para que isso aconteça nas Assembleias Legislativas, na Câmara Distrital do DF, nas Câmaras Municipais. Que se espalhe pelo Brasil os comitês pelas diretas, nos locais de trabalho, nos locais de estudo, nos bairros, nas ruas. É necessária uma ampla mobilização, porque nós não podemos prescindir, não podemos prescindir da democracia. A democracia é fundamental e nós já vimos que ela é fundamental na vida de todos os brasileiros. Só que hoje a democracia brasileira está tutelada. Há um encolhimento da democracia porque o poder econômico elegeu uma bancada que hoje é determinante aqui no Congresso da República. Claro que isso é inaceitável e nós temos que dar um passo adiante. Nós temos que sair, nós temos que sair desse impasse. E a saída, a porta de saída, são as eleições diretas. Nós já vivemos situações muito semelhantes, momento de impasse na sociedade brasileira. Lembro aqui de 1984, na campanha pelas diretas já, pela aprovação da emenda Dantas de Oliveira. Essa mobilização começou timidamente. Havia um certo receio, um certo temor de participar dos atos públicos. Mas, aos poucos, esse movimento foi ganhando força e ganhando as ruas. E se transformou numa ampla mobilização da sociedade brasileira, que, mesmo sem conseguirmos aprovar a emenda Dantas de Oliveira, sem aprovar a emenda Dantas de Oliveira em abril de 1984, nós derrubamos a ditadura. A ditadura acabou em função da ampla mobilização da sociedade. Perdemos no Congresso Nacional na votação da emenda Dantas de Oliveira, mas ganhamos na política. E o mais importante, senhora presidente, senhoras senadoras, que não ganhamos só naquele momento. Em 86, na eleição Constituinte de 86, a sociedade brasileira se fez representar no parlamento e esta representação elaborou a melhor Constituição que o país já teve, que dura até os nossos dias, que nesse momento está sendo desmontada aqui pelo Congresso Nacional por iniciativa de um governo sob suspeita, um governo que pode ter seus dias contados. Então, a conquista da sociedade brasileira, a conquista política, foi garantida nas ruas, no movimento da direta já. É isso que é importante nós observarmos. Mesmo que as dificuldades sejam grandes, o obstáculo para aprovarmos a emenda do senador Regufe, que prevê eleições diretas em caso de vacância da presidência da República, que já deu um passo importante, foi aprovada por unanimidade na CCJ. Que tenhamos todas essas dificuldades, mas esse movimento acena para o futuro. Esse movimento acena para as eleições de 2018. É necessário a renovação da representação política no parlamento, é necessário um choque de democracia, e só quem pode dar esse choque de democracia é o povo mobilizado nas ruas, organizado no seu local de trabalho, nas universidades, nas escolas, nos parlamentos, enfim, em todo o país. Vamos mobilizar esse país. Outra alternativa. A única que nos resta, a crise está aí, vai para o terceiro ano. Nós temos hoje 14 milhões de desempregados, milhares de empresas falidas. E, no entanto, o Congresso discute eleições indiretas, discute o afastamento do presidente, mas com um arranjo da lideranças políticas, da elite política. Não, nós queremos definitivamente um compromisso com a sociedade brasileira. É necessário uma grande conciliação nesse país. E o instrumento dessa conciliação se chama eleições diretas. Nós temos que conciliar com o povo brasileiro. É ele que está desempregado, é ele que precisa de soluções urgentes. Portanto, vamos conciliar o país, vamos acabar com a intolerância. Essa senhora presidente, só tem um caminho, é conciliar com o povo brasileiro, com o povo que está indo para as ruas e vai continuar indo através de uma eleição direta. E esse Congresso tem que responder. Não pode fazer cara de paisagem para o sofrimento popular. Não pode fazer cara de paisagem para a angústia do povo e para as suas manifestações que estão acontecendo em todo o Brasil. Muito obrigado, presidente.